Super Hall no Jockey Club. Imperdível. Man at Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Meio-dia 22, chuva em Curitiba, chuva que não acaba mais, hein? Tempo chuvoso na capital paranaense, sabadão, véspera do Dia das Mães, hoje dia 9 de maio de 2026, com 17 graus nos termômetros. É justamente a temperatura máxima prevista para hoje, não deve passar disso não, e a chuva continua nas próximas horas. Chuva para tarde, chuva para noite, chuva para a próxima madrugada, é a previsão do CIMEPAR para as próximas horas na capital paranaense. Precipitação acumulada, essa chuva acumulada acima dos 50 milímetros, segundo o CIMEPAR, muita chuva mesmo na região de Curitiba. Para amanhã, a chuva segue principalmente na madrugada, 16 graus e 16 milímetros é a previsão de precipitação acumulada para o domingo, principalmente durante a madrugada. Ao longo do dia, amanhã, à tarde, podemos ter até o sol aparecendo, tempo um pouco mais firme, mas durante a madrugada, as primeiras horas do dia, essa chuva deve continuar. Para amanhã, mínima de 7, máxima de 17 graus. E essa massa de ar polar que tem derrubado as temperaturas em todo o Brasil, derruba as temperaturas na capital também.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É R$1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Agora, 12:24, a gente vai falar que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou na última quarta-feira que o governo pode rever a chamada taxa das blusinhas. O tema é delicado para o Planalto. À época do anúncio, a medida gerou desgaste junto aos consumidores. E hoje, Lula e a base governista veem uma possível derrota da política tributária defendida desde o início do governo. Henrique Lian, diretor-geral da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, repercute o cenário numa entrevista para a TMC. Vamos conferir?
Quero já perguntar aqui sobre, lá no início, quando a taxação ela foi criada, o discurso era justamente esse, de proteção da indústria nacional, preservação de empregos. Passou-se um tempo, já temos balanços. Qual foi o resultado concreto dessa medida?
Você toca num ponto essencial. Quando a isenção de compras até 50 dólares apareceu junto com o programa Remessa Conforme, em agosto de 2023, o dito varejo brasileiro, digo dito porque tem muitas empresas internacionais dentro desse varejo, diziam que isso era uma concorrência desleal, que o varejo ia fechar lojas, ia demitir funcionários e que era preciso uma proteção para esse setor brasileiro. Na verdade, tudo isso era falacioso, porque antes do Remessa Conforme, ou seja, antes de agosto de 2023, havia um imposto simplificado de importação com uma alíquota de 60%. Mas as pequenas encomendas, essas até 50 dólares, nunca foram fiscalizadas e esse imposto nunca foi aplicado. Então, o que fez o governo federal? Trouxe um programa muito bom, que é o Remessa Conforme, que estabeleceu critérios de classificação das mercadorias, evitando a fraude ou contrabando, e assumiu que as remessas pequenas deveriam fazer parte daquilo que se chama de minimis, que é o mínimo que não se tributa. A expressão é do latim, de minimis non curat pretor. O Estado não cuida de ninharias, para que ele possa se concentrar na grande fiscalização. Então, todo o argumento do varejo de que era para proteger um setor nacional, que não é tão nacional assim, é completamente falacioso, porque o imposto anteriormente nunca foi aplicado. E o que aconteceu? Aconteceu, como mostram pesquisas muito boas da Global Intelligence, da LCA Consultoria, que afastou o consumidor da baixa renda, das classes C, D e E, do consumo de pequenos itens. Caiu em 56% o nível de compras dessa modalidade, que na verdade se chama comércio eletrônico transfronteiriço ou cross-border. Os preços no varejo continuaram subindo, o nível de empregos no varejo nacional não aumentou e quem foi penalizado foi o pequeno consumidor. E se você me permite, gostaria de dizer que eu comecei minha carreira como tributarista 34 anos atrás e nunca vi uma injustiça tributária dessa maneira. Né? Essa taxação do pequeno comprador contraria todos os princípios do direito tributário. Princípio da capacidade contributiva, de que quem tem mais é que paga mais. Princípio da progressividade, que é quem tem mais lucro tem uma alíquota maior. Esse é um imposto regressivo. Paga quem tem menos dinheiro e ele não atende a nenhuma finalidade social, muito pelo contrário.
Tem dois aspectos importantes, dois entre muitos, que eu gostaria de destacar aqui da sua resposta. O senhor falou sobre comércio eletrônico fronteiriço, essa expressão, né? Eu só consegui anotar aqui isso. E isso já destaca que não se trata apenas de blusinha. A gente usa o nome taxa da blusinha, mas não é só blusinha. São várias importações, é uma taxa sobre qualquer importação com o valor de $50. Agora, o que eu queria falar era sobre o consumidor popular. Eu lembrei aqui de dois memes, vou trazer memes para a nossa conversa, que recentemente eu vi viralizando nas redes sociais uma reportagem antiga de 1996 que mostrava que uma calça jeans, ela custava R$1. Dava para comprar uma calça jeans com R$1. E aí a gente tem, passados alguns bons anos, duas, quase três décadas, aquele meme que uma senhora também dá uma entrevista para um jornal e ela diz que não dá para comprar uma calça para uma jovem por menos de R$300. A gente tem uma disparidade muito grande. O consumidor mais popular, a pessoa que tem uma renda mais baixa, que queria consumir uma blusinha, uma roupinha, e tá certa, recorreu então, quando surgiram essas plataformas, a internet nos ajudou, recorreu ao exterior, porque não conseguia comprar aqui dentro. O varejo fala em concorrência desleal, mas então, qual é a questão? O varejo também não compra lá fora?
Perfeito, Joana. Começando com a sua observação inicial, muito perspicaz, que não se trata só de blusinhas, e te digo que também não é uma taxa, né? É um imposto. São tributos diferentes. Taxa é quando você tem uma contraprestação objetiva, taxa do lixo. Você paga e a prefeitura faz a coleta do lixo. Isso é um imposto, é um instrumento de arrecadação para o Estado. Pois muito bem, quando o varejo diz eu preciso de proteção, porque eu estou sendo exposto a uma concorrência desleal, né? Ele usa um argumento completamente inverídico, porque proteção, equidade, igualdade tributária, que é o que se fala, só é possível entre agentes tributários da mesma natureza, empresa com empresa, pessoa com pessoa. Então, do outro lado, você tem uma pessoa física comprando, né, no varejo um item de pequeno valor. E, do outro lado, você tem uma pessoa jurídica importando toneladas no atacado, com um processo tributário e alíquotas completamente diferentes. Né? Então, a empresa diz, eu quero me proteger da importação que vem do exterior, comércio transfronteiriço. E é o consumidor que tem que pagar por isso? De forma nenhuma. Então, desde 2023, nós estamos apresentando essas teses, apresentamos no Congresso Nacional, apresentamos para o Ministério da Fazenda, e todos os agentes sensatos tinham entendido. Ah, é claro, eu não posso pegar um pequeno comprador que nem sabe que está importando. Ele compra no site uma blusinha, uma bijuteria, um remédio, seja lá o que for, e isto cai na classificação de importação e pega esse indivíduo, pessoa física, e faz com que ele pague a conta do varejo, para que o varejo seja protegido sem nenhuma contraprestação à sociedade. Então, é um grande absurdo tributário. Mesmo que esse importador fosse uma empresa, o que não é, uma pessoa física, ela não poderia ser tributada para proteger uma empresa maior. Uma MEI não pode pagar imposto, né, equivalente a uma grande empresa para protegê-la, muito menos uma pessoa física. Contraria, inclusive, a Constituição Federal, que diz que o Estado tem obrigação de proteger o agente de mercado mais vulnerável, que é o consumidor.
Agora, só para nós encerrarmos aqui essa conversa, o Lula, eu ia falar governo Lula, mas há registros do presidente Lula defendendo o imposto, defendendo essa medida. Depois disso, depois dessa defesa pública, se houver esse recuo, como o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ponderou nesta semana que poderia existir, a mensagem que pode passar é de que essa política econômica ela foi abandonada por pressão eleitoral, porque houve arrecadação. O que, que seria mais importante nesse momento? Como é que pode ser lido esse recuo?
Olha, como todo governo, ele tem diferentes posições dentro de si. Mas a gente entende que há sim um consenso de que a medida é extremamente popular e, diferente do que se tem dito, ela não arrecadou mais impostos. A cobrança do imposto de importação, que é o imposto federal, foi sim maior, aumentou em 2,3 bilhões de reais. Porém, a diminuição das importações, o consumidor parou de comprar, essa diminuição foi da ordem de 56%. Então, o imposto estadual, o ICMS, diminuiu. A arrecadação do ICMS diminuiu em 2,5 bilhões. Ou seja, há um déficit de arrecadação dentro do país Brasil, somando o imposto de importação com o ICMS, de 230 milhões de reais. Ou seja, ela foi deficitária do ponto de vista fiscal também. Então, não há possibilidade de defender a medida, nem dentro do governo, nem dentro do Congresso, nem mesmo o varejo, se ele puser a mão na consciência. Os empregos não aumentaram, os preços do varejo nacional não abaixaram, eles subiram e a tributação no Brasil diminuiu. E o que ficou de tributação recaiu 70% sobre as classes C, D e E, criando um imposto regressivo, que é contrário a qualquer boa técnica de tributação. Um imposto no qual o pobre paga para a proteção do mais rico.
Esse aí foi o Henrique Lian, ele que é diretor-geral da Proteste, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, falando sobre a taxa das blusinhas. E ainda no assunto, a indústria e varejo apontam que essa tributação ela contribuiu na redução da concorrência entre empresas brasileiras e estrangeiras, o que na prática ajudou o setor nacional. O Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, ele aponta a visão do mercado em entrevista para a TMC. Vamos ouvir.
Qual é o saldo da implementação da taxa das blusinhas depois desse tempo em que ela foi tomada a medida?
Joana, eu acho que para a gente iniciar a nossa conversa, é importante a gente deixar claro aqui que a pauta que o setor vem defendendo, que a indústria e o varejo brasileiro vem defendendo, é de igualdade de condições com as plataformas internacionais de e-commerce, né? A manutenção dos empregos, da geração de renda e riqueza aqui no país. Né? Definitivamente, a gente vê um avanço bastante positivo após a implementação da taxa das blusinhas. Né? Hoje o setor de moda, o qual eu represento, ele possui hoje 2,3 milhões de empregos diretos, tanto na indústria como no varejo, né? E é responsável aí por uma geração de renda, de um faturamento de 385 bilhões de reais. A gente percebeu ao longo, após a implementação da taxa das blusinhas, um crescimento do segmento e a geração de empregos. Né? No varejo e indústria como um todo, foram gerados 194 mil empregos diretos, isso é um dado do Caged, né? E desde a implementação, isso só no ano de 24, isso desde a implementação da taxa das blusinhas, foram gerados mais de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, o resultado é positivo no âmbito do emprego. Mas ele não para só aí, né? A gente também teve um resultado bastante positivo no âmbito da geração de investimentos das empresas aqui no Brasil. Esse ano de 2026, a gente tem a previsão no varejo de um investimento de 100 bilhões de reais, que corre um risco em função dessa incerteza com relação à taxa das blusinhas. Né? O governo vem falando em reverter isso e dar uma nova isenção, e isso é extremamente prejudicial. Né? Isso tem o potencial de dizimar realmente a indústria e o varejo brasileiro, que é intensivo em trabalho. Né?
Eu queria fazer algumas perguntas ainda, mas agora falando sobre o consumidor, depois sobre esse recuo do governo, do presidente Lula, do governo Lula. Primeiro sobre o consumidor. Houve uma resistência muito grande lá atrás, porque o consumidor, principalmente mais popular, entendia que comprar essas mercadorias não são só blusas, né? São mercadorias do exterior, né? Fazer essa importação sem o pagamento desse imposto, possibilitava o acesso maior a produtos que aqui tendem a ser um pouco mais caros. A gente vê em pesquisas que as pessoas, para gastar dinheiro com roupa, falando do seu segmento, as pessoas precisam ter um fôlego maior. E esse fôlego, ele não existe agora no bolso do brasileiro. Então, como é que ficou isso? O imposto ajudou a baratear o produto aqui nos últimos anos para o brasileiro?
É importante na sua mensagem, né, Joana, a gente esclarecer que realmente, né, apesar de a denominação ser taxa das blusinhas, isso envolve diversos segmentos da economia, né, material de construção, brinquedos, cosméticos, né, os mais diversos segmentos são afetados por essa concorrência desleal. Efetivamente, o que a gente percebe é que o setor têxtil, o qual eu represento, ele vem contribuindo significativamente para o controle dessa inflação. A gente não teve um aumento de preços após a taxa das blusinhas, como vem sendo mencionado aí pelo mercado, né? Para que você tenha uma ideia, desde o início, né, do Plano Real, em 94 até agora, 96, nós tivemos um IPCA de 817%. Né, o vestuário, ele teve um IPCA de 439%, ou seja, ele ficou bastante abaixo deste processo, né, de inflação e de crescimento de preços aí. Então, isso mostra que essa concorrência, quando feita de maneira regular, de maneira justa, equilibrada, isso traz efeitos positivos, sim, para a economia e dá acesso à população em termos de produto. É equivocado dizer que depois da taxa das blusinhas, né, que os maiores prejudicados foram os consumidores das classes C, D e E. A gente percebe que depois da taxa, somente 12% da população deixou de comprar, né? Os 88% seguiram comprando, aumentaram seus volumes ou mantiveram mesmo os volumes de compra. É tanto que a gente percebe um crescimento mês a mês dessa compra através das plataformas internacionais. Então, não é uma questão de proteção do mercado, de fechamento do mercado, muito pelo contrário. O que a gente está buscando é igualdade para que efetivamente o varejo e a indústria brasileira possam competir de maneira justa com essas plataformas internacionais. Hoje, as plataformas conseguem oferecer um preço extremamente baixo, justamente porque elas têm um benefício de redução de carga tributária. Enquanto o varejo brasileiro e a indústria brasileira hoje arcam com uma carga tributária de 90% do custo da mercadoria, as plataformas com a taxa das blusinhas arcam com 45%, ou seja, a metade do valor tributário hoje arcado pelo varejo e pela indústria nacional. Então, nessa discussão de retroceder, né, isso ampliaria ainda mais essa defasagem. Definitivamente, a gente aposta que deveríamos estar discutindo como tornar o varejo, a indústria brasileira, mais competitiva, reduzir a carga tributária aqui no Brasil, exatamente para que a gente consiga oferecer produtos no mesmo patamar de preços que as plataformas internacionais e com a qualidade que a gente sempre ofereceu e vem oferecendo aqui para o Brasil. É importante destacar que o que vem por essas plataformas internacionais, na grande maioria dos produtos, elas não cumprem com as regras e as normas existentes de conformidade de produto e de especificação e certificação aqui no Brasil.
Edmundo, a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou pedir assim, o mais rápido possível, o mais breve possível, só para fazer uma ponderação em relação a esse possível recuo do governo Lula, que abraçou essa pauta como uma defesa da indústria nacional. Se agora houver um recuo, o que isso vai fazer? Vai enfraquecer a ideia de uma política industrial de longo prazo no país?
Sem dúvida, é um contrassenso, né? O Ministério da Indústria e Comércio incentivando a industrialização através do NIB aqui, né, da Nova Indústria Brasil, e o governo incentivando as indústrias que estão na fora, especialmente na China. Então, não faz sentido a gente ampliar essa diferença tributária com um potencial de destruição de empresas, de empregos, de renda aqui no Brasil. E é importante a gente considerar que, para ter consumo, é importante ter renda, e a renda vem através do trabalho. Na medida em que as empresas comecem a sofrer, desinvestir e até fechar as portas aqui no Brasil, quem mais vai sofrer é a população brasileira, é o emprego brasileiro, que definitivamente deixa de existir aqui no país.
E esse foi Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, TMC, sempre trazendo o ponto e o contraponto para você. Agora notícias da sua cidade, 12:42.
TMC 100.3. É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
A Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
Meu carro está aqui, vem pra cá, no Auto Shopping Linha Verde você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço, Linha Verde Sul, bairro Fani.
Esquenta TMC, o jogo vai começar, mas aqui já começou, quem escuta sabe.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Meio-dia, 44 minutos, 15 para uma. Você está em 100.3 FM, Transamérica agora é TMC. Manhã não, né? Já estamos na tarde de sábado, tempo fechado em Curitiba. Temos menos de 18 graus nos termômetros, agora 17 graus e meio. E a temperatura não deve passar muito disso não, tá? A chuva continua pelas próximas horas até a próxima madrugada e uma intensa onda de ar frio derruba as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil. Aqui no Paraná não é diferente, essa onda de ar frio, diferentemente de outras, ela está passando pelo continente, por isso ela é mais intensa e mais duradoura. Ela passa mais devagar e ela vai se tornando mais forte. Então até quarta-feira as temperaturas ficam bem baixas e a partir da próxima madrugada as temperaturas caem bastante. Daqui a pouco em Rede Nacional a gente traz mais detalhes.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Agora meio-dia e 46. Um abraço para você que sintoniza 100.1 no FM em Brasília e em São Paulo, 92.7 no Recife, 88.7 em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 101.3 e em Curitiba, 100.3 no FM. Esse é o News TMC ao vivo até uma hora da tarde com Estela Ribeiro e comigo, Tiago Matheus. E a Polícia Federal aponta indícios de que o senador Ciro Nogueira, ele teve ao menos 3 viagens internacionais pagas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no caso do Banco Master. Então, segundo a investigação, Despesas como passagens, hotéis, jantares fariam parte de um esquema em que o parlamentar teria atuado no Congresso para atender interesses do empresário. A defesa nega as irregularidades, enquanto a Polícia Federal do Brasil apura também repasses financeiros e uso de empresas ligadas ao senador para movimentação de recursos suspeitos. Em entrevista aqui à TMC, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, ele que é conhecido como Cacai, ele que representa inclusive o senador Ciro Nogueira, ele analisou o momento e esclareceu os pontos jurídicos do caso, como a mesada em que o senador está sendo acusado de receber. Vamos ouvir.
Agora, eu posso adiantar é que nunca houve, por exemplo, o que está sendo dito por toda a imprensa, a mesada para o Ciro Nogueira. É, já espero que tenha sido quebrado o sigilo bancário e fiscal, é sempre desagradável, mas espero que tenha sido, porque é uma prova de defesa no final, para comprovar que não há absolutamente nenhum hipótese de ter sido feito pagamentos de uma espécie de uma mesada para o Ciro Nogueira. Nós temos agora que fazer o enfrentamento do que já foi investigado.
Meio-dia 48, ainda sobre esse assunto, a gente vai bater um papo aqui com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, o Gustavo Sampaio, que está ao vivo aqui no News TMC para repercutir essa operação. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo à TMC.
Bom dia, Estela. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes da Rádio TMC.
A gente está ouvindo bastante esses valores, né? Um possível valor da mesada de 300 mil ou 500 mil reais, esses presentinhos com viagens de luxo, hospedagem em hotéis caríssimos. Professor, o que dá para saber? O que é real disso ou não?
Veja, isso só se vai saber mesmo com o curso das investigações, porque até que se tenha, se tiver uma decisão judicial, criminal, condenatória, com trânsito em julgado, prevalece o estado de inocência presumida. Uhum. É o chamado princípio da presunção de inocência. Então, a priori, é só com mais investigações e polícia científica, perícia técnica, trabalho de esforço, que se pode chegar propriamente a conclusões nesse sentido. E se chegar a essas conclusões, é claro, aí o sistema de justiça criminal tem que transcorrer adiante e o Ministério Público poderá oferecer uma denúncia em face deste senador por crimes contra a administração pública, pedindo ao Poder Judiciário que instaure uma ação penal pública.
Agora, professor Gustavo, esse envolvimento citado de Ciro Nogueira, ele obviamente pode trazer impactos jurídicos, por isso que chamamos o senhor para analisar, mas também, e aí a gente pede a opinião do senhor, impactos políticos também, professor Gustavo, como é que esse tipo de caso eles costumam repercutir, inclusive no Congresso e mais do que isso, nos bastidores de Brasília, professor?
Impactos jurídicos e impactos políticos, Tiago, por quê? Já se sabia, no começo da deflagração desse escândalo do Banco Master, que é, sem dúvida, já o maior escândalo financeiro da história da República, envolvendo grandes autoridades políticas, já se sabia que, conforme se fosse detectando a possível participação de um e outro, outros viriam a aparecer como possíveis envolvidos. Então, já se falava que se temia um consenso nacional pela impunidade, porque nós teríamos a possibilidade de pessoas envolvidas nos três poderes. Ora, ainda que invoquemos aqui o estado de inocência presumida, já há fortes indícios do envolvimento de um senador da República, outros poderão aparecer envolvidos, deputados federais. Veja, por exemplo, que este senador aludido, ele estava apresentando uma emenda à proposta de emenda constitucional número 65 de 2023 para majorar para R$1 milhão, quadruplicar o limite de indenizabilidade do Fundo Garantidor de Crédito, o que poderia quebrar o Fundo Garantidor de Crédito, e havia um deputado do Partido Liberal na Câmara a propor um projeto de lei para regulamentar essa matéria e tratá-la no plano legal. Então, novos nomes poderão aparecer. sobretudo, Tiago, para concluir, na medida em que colaborações premiadas ocorrerem. Não uma colaboração frustrante, como a prometida por Vocaro, mas outras colaborações. Nós poderemos ter um desencadear de efeito dominó dentro da estrutura política do Poder Legislativo, envolvendo parlamentares, grandes autoridades e talvez até do Poder Judiciário, como nós já sabemos, Tiago.
Professor Gustavo, muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente, infelizmente, tem um tempo muito curtinho por aqui, mas a gente sabe que ao longo da semana a gente terá novas informações e desdobramentos, tanto das investigações, quanto também dessa possibilidade de uma delação mais robusta vinda de Daniel Vorcaro. Muito obrigada pelas suas informações, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio.
Sempre às ordens, Estela, Tiago, bom trabalho a todos e cumprimentos aos ouvintes da Rádio TMC.
Valeu, a gente que agradece, professor Gustavo Sampaio. E a gente segue com a operação, pois a proposta de delação premiada pela defesa de Daniel Vorcaro, ela vem sendo considerada insuficiente, inclusive por investigadores da Polícia Civil. Por isso que a gente faz conexão agora com Brasília. O Adrian de Almeida está ao vivo e traz mais detalhes. Diga lá, Adrian.
Boa tarde, Tiago, Estela. Olha, agora que os investigadores da PF acharam fraca nessa proposta de delação premiada do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a corporação então pediu ao ministro do STF, André Mendonça, que é o relator do caso, que Vorcaro seja transferido de volta para a Penitenciária Federal de Brasília, que fica ali ao lado do complexo da Papuda. Vorcaro, ele estava detido nessa unidade prisional antes de ser transferido para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Essa mudança aí de local ocorreu por conta das negociações do banqueiro justamente para fechar um acordo de colaboração premiada. De acordo com a PF, para essa delação ser aceita, o Vorcaro, então, ele precisa reajustar os pontos que vai trazer aí para a investigação, né? Os advogados de defesa apresentaram, nessa semana, a primeira proposta de colaboração e agora, né, entra na fase de negociações com a PF e a PGR, quando serão solicitados aí esses novos ajustes para, então, eles verificarem a possibilidade de fato, aceitar ou não essa delação premiada.
Tá joia, Adri, muitíssimo obrigada. Agora, 12h54, o IBGE aponta o abismo salarial entre as regiões do país. Segundo dados do Instituto, o Distrito Federal segue no topo do ranking com uma renda média do trabalhador que supera o dobro do registrado em outros 14 estados brasileiros. Enquanto a remuneração média na capital federal ultrapassa os R$ 6.000, impulsionada pelo setor público, estados do Norte e Nordeste apresentam as menores médias, o que reflete desafios estruturais e maior informalidade no mercado de trabalho. Especialistas alertam que essa concentração de renda reforça a desigualdade regional e dificulta o crescimento equilibrado do consumo interno. A pesquisa completa, baseada na PNAD contínua, mostra que, apesar da melhora dos índices de emprego, o ganho real do trabalhador ainda enfrenta grandes variações geográficas.
E agora um giro das nossas praças. Pernambuco primeiro, já que o estado apresenta renda abaixo da média nacional em 2025, uma diferença inclusive de quase R$ 1.000. Então, do Recife, a Carol Oliveira ao vivo traz mais os detalhes. Boa tarde, Carol.
Boa tarde, pessoal. Esses dados foram divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A renda média aqui em Pernambuco foi de R$ 2.827 em 2025, bem abaixo aí do rendimento recorde registrado no país. De acordo com o IBGE, esse padrão também se repete em outros recortes. Em relação ao valor médio mensal, que é o rendimento de aposentadoria e pensão, Pernambuco chegou a R$ 2.374, ficando R$ 113 acima da média regional. Ainda de acordo com a pesquisa, o rendimento per capita aqui do estado durante o ano foi de R$ 1.568. Com o resultado, o estado fica em 19º no ranking dos estados brasileiros analisados pelo IBGE. No país, a maior renda nessa categoria foi registrada no Distrito Federal. E a menor ficou para o estado do Maranhão.
Obrigada pelas suas informações. Agora 12:56, a gente vem para o Paraná, aqui para o sul do país, porque a gente tem uma previsão de que as temperaturas caiam por aí, é isso, Ângelo Sfaier?
Não só aqui, como em todo o centro-sul do Brasil, uma forte onda de frio que já está atuando por aqui e promete derrubar as temperaturas até o meio da semana que vem. É a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa do ano. A previsão do tempo para o fim de semana indica marcas abaixo do zero em vários pontos da região sul, com geada ampla em centenas de municípios. Além do gelo, tem também a possibilidade de chuva congelada ou até neve nas partes mais altas das serras gaúcha e catarinense. Diferentemente dos sistemas anteriores, esse ar gelado avança pelo interior do continente e não pelo oceano. Por isso, essa massa de ar polar, ela é mais intensa e mais duradoura, ela passa mais lentamente por aqui. A onda de frio deve se estender até a próxima quarta-feira, atingindo os três estados da região sul e também a metade oeste de São Paulo e grande parte do Mato Grosso do Sul.
Obrigada, Ângelo, pelas suas informações. Então, galera aí do Sul, preparar o casaco, hein? Vai fazer frio, frio mesmo. Frio valendo, como
pois
se diz.
Pois é, friaca, como a gente diz aqui em São Paulo. Agora do Sul, a gente vai para Minas Gerais. Informações de agora há pouco, inclusive, sobre o caso da barragem de Brumadinho. Isso porque a justiça decidiu pela reinclusão do ex-vice-presidente da Vale, o Fábio Schwartzman, nas ações penais do caso. Bruno Marum, ao vivo, traz os detalhes. Boa tarde.
É isso mesmo. Boa tarde a todos. A decisão foi tomada após uma determinação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né? Com isso, a justiça determinou a reinclusão do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, nas ações penais que investigam o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, aqui na Grande BH. O processo contra o executivo será separado dos demais réus em duas ações. Uma relacionada às acusações de homicídio e outra aos crimes ambientais. A defesa terá prazo de 100 dias para apresentar resposta por escrito. Segundo a Justiça Federal, os processos dos outros acusados já estão em fase mais avançada, com depoimentos e produção de provas, enquanto Schwartzman ainda nem apresentou defesa formal. Por isso, houve o desmembramento das ações para evitar atrasos no andamento dos demais processos. Lembrando que na próxima semana terão continuidade as audiências dos processos criminais relacionados ao rompimento da barragem da Vale lá em Brumadinho. Atualmente, estão sendo ouvidas testemunhas comuns a mais de uma defesa. Nesta fase, que é de instrução, estão previstas 76 audiências com duração estimada até o dia 17 de maio de 2027. As sessões ocorrem sempre às segundas e sextas-feiras na sede do TRF6 aqui em Belo Horizonte, pessoal.
Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Um abraço para você e obrigado também pela sua audiência em mais um News TMC na tarde deste sabadão, agradecendo especialmente a minha parceira de bancada. Valeu, Estela.
Obrigada, Thiago. Sempre um prazer estar aqui com você. Um bom sábado para todo mundo. Um beijo. Até mais.
E cuidado com o frio.
Tchau, tchau.
Vocês ficam agora com a programação da TMC.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica. TMC.
TMC da hora.
Você sabia que só um estádio da Copa do Mundo FIFA 2026 já sediou jogos de outras copas? Uma ressalva importante, várias cidades já foram sedes nas Copas de 94 nos Estados Unidos e 70 e 86 no México. Mas os jogos daquela época aconteceram em outros estádios que já foram ou demolidos ou simplesmente substituídos por arenas mais modernas. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Giants Stadium recebeu jogos da Copa de 94 e depois virou o MetLife Stadium, local de estreia do Brasil na Copa de 26 e palco da grande final. No México, em Monterrey, o Estádio Tecnológico sediou 3 jogos da Copa de 86 e agora se tornou o Estádio BBVA, mais moderno que o antigo. O único estádio que permanece intacto e já sediou jogos de Copa é o Estádio Azteca, na Cidade do México. Foi lá que tivemos duas finais lendárias, em 70 e em 86, eternizando as conquistas do tri do Pelé e a histórica Taça de Maradona. Em 2026, receberá 5 jogos, incluindo a abertura. Esse será o primeiro e único estádio do mundo a participar de 3 edições do torneio.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Transamérica.
Agora, 1:01. Ótimo sábado para você. Você que sintoniza a programação da TMC ao vivo em todo o Brasil, que agora acompanha mais um episódio de Imprevista com Joana Treptow, que nesse episódio, ó que coisa chique, recebeu o doutor Drauzio Varella por uma conversa profunda sobre saúde, comportamento e os desafios da vida moderna. O médico e escritor compartilha reflexões sobre envelhecimento, sobre rotina, sobre ansiedade, relações humanas e também a forma como a sociedade lida com o tempo e com a morte. Você acompanha a partir de agora, Dr. Drauzio Varella com Joana Treptow em mais um Imprevista.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC com Joana Treptow.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um programa de entrevistas que não é sobre respostas prontas, é um podcast sobre caminhos. Aqui a gente não parte de um roteiro fechado, parte, acima de tudo, da curiosidade. É sobre escolhas, é sobre dúvidas, sobre contradições, tudo aquilo que não cabe, muitas vezes, na versão pública de uma história. Meu nome é Joana Treptow. Todas as quintas-feiras eu chego aqui com um episódio novo do Imprevista e o nosso convidado de hoje é muito especial. Para apresentá-lo, quero dizer que tem gente que passa a vida tentando entender os outros, mas também tem gente que faz disso um compromisso, quase que uma inquietação permanente. O nosso convidado escolheu estar onde a vida mostra suas camadas mais duras, nos lugares onde muita gente evita olhar. Nos hospitais, diante da doença, nos presídios, diante do erro, na Amazônia, no mundo afora, diante do abandono, diante da desigualdade, na comunicação que é tão plural, precisa ter cuidado, responsabilidade, em tantos lugares. E sempre com o mesmo ponto de partida, a curiosidade pelo ser humano, sem pressa de julgar, com disposição para escutar. Mas talvez o que mais diga sobre o nosso convidado de hoje não seja só o fato dele estar nesses lugares, mas sim também o fato dele se aproximar das pessoas, o jeito como ele se aproxima das pessoas, a insistência que tem em ver a humanidade onde muita gente só vê rótulo e na capacidade de estar presente de verdade quando alguém está mais vulnerável, quando alguém mais precisa. Médico, escritor, comunicador há 30 anos, alguém que passou a vida tentando entender o outro e no caminho ajudou tanta gente, a gente a se entender também, com a gente aqui, Drauzio Varella. Muito obrigada.
Muito obrigado, Joana. É um prazer estar aqui com você.
Drauzio, aqui a gente sempre tem acesso a fontes privilegiadas que nos trazem informação sobre os nossos entrevistados. E a nossa fonte é uma pessoa que convive com você desde que nasceu e que nos trouxe muita informação. Ela disse que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você é uma pessoa que tira sarro de você mesmo, que ri muito, é piadista, você não se leva tão a sério. Houve algum momento em que você percebeu que o humor era necessário para sobreviver ao que nós vemos e você vê todos os dias?
Oi, Jana, eu acho que sempre foi assim. Eu não gosto muito dessas pessoas que se levam a sério, que se colocam de um jeito como se fossem superiores e tal. Porque todos nós temos diversos lados, né? Tem momentos que você acha que o que você está fazendo é muito importante. Tem momentos que você acha que está sendo ridículo. Tem momentos que você acha que não está legal, que você está fazendo tudo errado. E eu acho que você tem que ter essa visão crítica de si mesmo, né? Porque isso também aproxima você das outras pessoas.
Tem momentos que você se acha ridículo, que você não sabe o que você está fazendo?
Nossa, não é que eu não saiba o que eu estou fazendo.
Não,
pior,
na prática.
Eu tenho consciência de que eu estou agindo de forma ridícula. Isso acontece, claro que acontece.
Mas no dia a dia, assim, agora, com as redes sociais, o que nós mais vemos são pessoas tendo muita certeza de si, seguras, de como elas são impressionantes. Eu sou especialista nisso, eu sei muito sobre aquilo. As pessoas querem se mostrar. Isso daí, para você, não é o caminho.
Não é o caminho. Não é assim que eu sou, não é assim que eu fui criado, de jeito nenhum. Ao contrário. Eu sempre estou cheio de dúvidas, não é? E sempre tenho um pouco de desconfiança de pessoas que têm tantas certezas assim. Porque quando você chega perto delas, muitas vezes você sente que aquela certeza toda é, na verdade, uma defesa e uma forma de mascarar a insegurança. Não há porquê. Todos nós temos inseguranças, muitas inseguranças, muitas vezes, não é? E você não pode perder essas características, porque senão você fica desumano no sentido de perder a humanidade. Se você tem certezas o tempo inteiro, está falando para os outros, impondo regras e tudo, você se afasta das pessoas verdadeiras, não é?
Mas você é uma referência para o Brasil inteiro. Imagino que você seja reconhecido em qualquer lugar onde você vá. Você realmente é muito familiar. E a figura do médico sempre foi, talvez um pouco mais no passado, ligada a uma credibilidade, a uma autoridade, a uma seriedade. Você está propondo que não é necessário ser assim. Você foge um pouquinho, sempre fugiu desse caminho mais tradicional?
Sempre, Joana, sempre. Eu fui formado aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e naquela época, estamos falando de quase 60 anos atrás, ou de 60 anos atrás, os médicos eram os donos do saber. E eles consideravam os pacientes pessoas ignorantes que deviam obedecê-los. Então ele dizia, olha, você ia ao médico, ele te examinava, dizia, examinavam naquela época, hoje é uma coisa mais difícil. Mas eles examinavam, pegavam um receituário, você sentava ali, você vai tomar esses medicamentos aqui, vai tomar esses remédios. Escrevia com garranchos que você não entendia. O farmacêutico é que ia decifrar aqueles hieroglifos que ele fazia. E você não podia discutir, você tinha que fazer o que ele mandou. Se você voltava depois para a consulta, ele dizia, mas também você não fez o que eu te mandei fazer. Não é que eu te sugeri, eu te mandei fazer. Então esse papel autoritário do médico ficou no passado. O médico é como um arquiteto. Você pensa o seguinte, você vai fazer uma casa. Você aceitaria que um arquiteto dizer, olha, tua casa vai ser assim, 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 tantos quartos, a sala vai ser aqui, o banheiro ali? Claro que não. Ele senta com você e diz, o que você quer? Como é que você quer a casa? Quantas pessoas vão morar lá? De que maneira? Para que você vai usar a casa? Você recebe muita gente? Quer dar festa na casa? Enfim, todas as suas necessidades, ele vai tentar, tecnicamente, porque ele conhece a técnica, a forma de satisfazê-las. E a medicina tem que ser a mesma coisa. Você vai ao médico, você diz, olha, eu estou com um problema X. Não existem duas pessoas iguais. Os organismos são diferentes, os desejos são diferentes, o estilo de vida é diferente. Uma solução para o seu caso não serve para outro que tem exatamente a mesma doença, o mesmo problema, mas uma vida que não é igual à sua. Então, o que mudou na medicina moderna, o que é? É o médico que chega e diz, olha, no seu caso, na sua situação, nós temos as seguintes soluções, temos os seguintes caminhos. E a partir daí, esse caminho é discutido com aquela pessoa. Porque você pode dizer, olha, eu tenho que fazer tal tipo de tratamento que me obriga a fazer fisioterapia 5 vezes por semana. E aí você diz, eu não tenho condição. Como é que nós vamos entrar nesse acordo aqui para que você possa fazer a fisioterapia, mas adaptada à vida que você leva? Então, nesse sentido que eu digo que o médico parece uma função parecida com a do arquiteto. Ele vai ver as suas necessidades e conjuntamente vocês vão decidir qual é o tratamento mais adequado.
Quando você pensa com todas essas mudanças na medicina, na sociedade, no comportamento das pessoas, na forma de consumo, de hábito das pessoas, quando você olha lá para trás, quando você decidiu fazer medicina, suas convicções, seus desejos, seus sonhos, e aí você olha hoje como as coisas estão, por onde você percorreu, você conseguiu corresponder à sua própria expectativa, superou, foi totalmente diferente? Qual é o balanço que hoje você consegue fazer?
Eu não consigo nem comparar, Joana. Não consigo nem comparar. Quando eu me formei, o problema do Brasil, os problemas médicos brasileiros, eram as
epidemias que corriam pelo interior. Eram endemias rurais. Endemias rurais o que eram? Era esquistossomose, doença de chagas, malária, verminose. Essas eram endemias rurais. O Brasil era um país rural. Me formei em 1967, portanto, eu fiz medicina durante a década de 1960. E as endemias rurais, os pacientes vinham do interior, do Brasil afora, aí, dos mais longínquos recantos do país, e desabavam no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, onde eu fiz internato e a residência, como todos os meus colegas da época. Então, esses eram os problemas. Eu vi gente morrer por ascaris, que é aquela popular lombriga, né? Um verme que formava novelos no intestino, obstruía o intestino, e a pessoa acabava, se não fosse atendida e operada rapidamente para desobstruir, podia morrer, e muitos morriam. Eu vi criança morrer com insuficiência respiratória, sufocada por novelos de ascaris, porque o ascaris tem uma fase do ciclo biológico dele que ele migra pelos órgãos e pode chegar na traqueia. Então, sufocava a criança, viva. Duas ou três crianças perderem a vida assim. Então, era uma medicina completamente diferente de hoje. A grande massa da população era de crianças. Hoje, a faixa da população que mais cresce é que está acima de 60 anos. Houve uma mudança, uma reversão da pirâmide, completamente. Então, hoje nós temos as doenças crônicas. É outra realidade muito diferente daquela em que eu me formei.
Já que você falou sobre morte de crianças, você passou toda a sua história, vida, carreira, trajetória, convivendo com a finitude de perto. Ainda convive. A morte, em algum momento, te assustou? Ver criancinha morrendo por causa da doença que poderia ser revertida, por falta de estrutura, essas coisas que a gente olha e fala, nossa, não precisava. Em algum momento a morte foi uma questão para você?
Sempre, claro. E nunca me assustou, mas me revoltou muitas vezes. Esse exemplo que você deu das crianças. Olha, no Hospital das Clínicas a gente passava pelo pronto, todos os internos, residentes da área de clínica, passavam pela pediatria, pronto-socorro de pediatria. São Paulo, naquela época, era uma cidade muito menor do que é hoje. Mas era uma cidade que estava recebendo uma quantidade muito grande de imigrantes. Cada vez que tinha uma seca no Nordeste, eles vinham para São Paulo. Porque aqui tinha emprego. São Paulo estava crescendo, os prédios sendo construídos na cidade, e tinha emprego para todo mundo. Você passava na frente das obras, eles punham uma coisa de madeira, onde eles iam encaixando, introduzindo umas tábuas que vinha. Precisa-se de carpinteiros, azulejistas, toda obra tinha uma lista de empregos para as pessoas. E os que não tinham, que saíam da lavoura, não sabiam fazer nada na construção civil, eram admitidos como serventes. Então, tinha um servente de pedreiro, era o que? Ia buscar as pedras, ia buscar os tijolos, ia trazer as ferramentas e tal. E ele ia aprendendo e subir. São Paulo virou uma cidade nordestina, né? A maior cidade nordestina do país. Onde iam morar essas pessoas? Iam morar na periferia. A periferia de São Paulo, nos anos 60, 70 e até 80, foi inchando. Porque cada um ia lá e construía um barraco e passava a viver ali sem água encanada, sem saneamento básico. Então, o que acontecia com as crianças? Elas se contaminavam, tinham diarreia, desidratavam. E a dificuldade de levá-las para o centro da cidade, não tinha metrô, não tinha linhas de ônibus regulares em muitos lugares e tudo, a dificuldade para chegar no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que era um dos raros locais onde elas seriam atendidas, muitas vezes chegavam numa condição muito debilitada. Às vezes chegavam em choque, chocadas. E você ficava ali, elas ficavam... Tinha um lugar no Hospital das Clínicas, ali tinha umas caminhas, nem era cama, eram umas coisas de madeira assim, com um colchãozinho em cima, uma pequena grade, e a mãe ficava sentada numa cadeira ao lado da criança. E essas crianças, você tinha que ser hidratadas, e a gente ficava, era uma quantidade absurda, estava tratando de uma criança aqui, que estava grave, e morria uma que estava atrás de você. E o sofrimento daquelas mulheres que ficavam ali, quando morria uma criança, todas choravam. Todas choravam. Depois caía um silêncio, e aí e as coisas iam voltando ao normal. A gente chegava a perder 3, 4 crianças num plantão de 12 horas. Você imagina. Eu saía do hospital absolutamente revoltado. Como é que é possível a gente conviver com essa tragédia que atinge tanta gente? Isso, felizmente, essa realidade foi mudando hoje. Quando morre uma criança, fica todo mundo chocado, né? Então, esse impacto dessa morte por falta de atendimento, por falta de condições sociais, foi muito, muito importante na minha carreira, porque me deu mesmo uma visão geral de que em que país nós vivíamos na época, né?
Ah, eu imagino, deve ser muito difícil a vontade de querer salvar e socorrer e resolver. Não há estrutura, não tem como chegar a todos. Mas isso me leva a um questionamento, assim, a medicina, havendo condição, havendo estrutura, salva vidas, mas também há casos em que não. Então a gente tem uma ideia de controle de vida que pode ser contraditória, controversa. Até que ponto é que nós conseguimos controlar a vida?
Acho que a gente controla muito pouco. Controla muito pouco, porque qual é a única certeza absoluta que você tem na vida?
A morte.
Que você vai morrer, não é? Não há outra certeza absoluta. Tudo pode acontecer e pode não acontecer também. A gente é cheio de dúvidas. A morte, não. A gente tem muita dificuldade de conviver com essa realidade, não é? Todo mundo fala, claro, um dia eu vou morrer. Mas um dia muito distante, sempre.
Que nunca vai chegar.
Que nunca vai chegar.
Está longe.
Tenha você 20 ou 90 anos, não é? Mas a gente procura não pensar nisso. E ao contrário, a gente tem que pensar. Porque é período que nós estamos aqui na Terra, né? É esse, nasceu, você não era nada antes, depois que você morrer, você vai ser o que você, que a tua imaginação quiser, não é? Mas que existe um limite, existe. Às vezes eu vejo, gente dizendo assim, mas a vida, se for só isso, aí não vale a pena. Pô, só isso? Você nasce, cresce, se alimenta, tem prazeres a vida inteira. Não estou falando do prazer sexual só. Estou falando do prazer, sei lá, de entrar embaixo do chuveiro um dia que está muito cansado e ver aquela água quente, gostosa, relaxante, não é?
Prazer que eu estou tendo falando aqui com você.
E eu com você. Prazer do que a gente vai comer no almoço, não é? A vida é cheia de prazeres. Você sabe que uma vez tinha um funcionário lá, um carcereiro na detenção, no Carandiru, né? O senhor Araújo. O senhor Araújo era um negro forte, atarracado, assim. E um homem que tinha tido uma vida muito dura. Ele, além de trabalhar na cadeia, que é um trabalho difícil, ele chegou a perder 3 filhos no mesmo ano. Crianças, de doença. 2 tinham, acho que, 8 ou 9 anos, 1 tinha 12. Esse que tinha 12 estava brincando, jogando basquete sozinho numa tabela com um cesto que ele tinha, caiu morto por uma hemorragia cerebral. E ele era um homem muito experiente, conhecedor da vida, tinha amadurecido no meio dessas tragédias todas. E um dia eu cheguei na cadeia, ele tinha almoçado e estava sentado ali naquele pátio interno do Carandiru que chamava Divinéia. E eu fui falar com ele. E aí começamos a conversar. E eu disse para ele, Araújo, você é um homem feliz, não é? Ele falou, doutor, a vida sabendo levar é uma festa. E eu fiquei com essa frase na cabeça, que é uma frase de alto conteúdo filosófico, né? Sabendo levar. Pode ser uma tragédia também, se você não souber levar, não é? E a festa, o conceito de festa, eu acho que é um conceito precioso. Porque é uma festa no total, se você sabe levar. Uhum. E essa festa, um dia acaba. E você, uma coisa que eu defendo agora, assim, até politicamente, você tem que ter o direito de definir qual é a hora que você quer sair da festa.
Eu ia falar com você sobre isso, é um assunto delicado. A morte é um tabu. Tabu maior ainda é você desejar morrer.